O Junji Ito é com certeza um mestre consagradíssimo no mundo inteiro que já criou uma belíssima base de fãs aqui no Brasil. Ele começou com publicações desde 2008, coisa assim, lá com o Uzumaki, a primeira versão em 3 volumes, e passou muito tempo sem reaparecer aqui no Brasil. Só que com algumas republicações, como a republicação de Uzumaki e o até pouco tempo atrás, 2018, 2017, a publicação da Dark Side do Fragmentos do Horror, ele começou a ter reaparecer aqui no Brasil. E agora, entre 2020 e 2021, ele simplesmente explodiu e começaram a sair muitas mais obras dele aqui no Brasil, como Gyo, Tomie, que saiu em 2 volumes pela Pipoca e Nanquim, e se eu não estou enganado, a Devir também já anunciou que vai publicar Venus in the Blind Spot. E hoje eu quero falar de não exatamente uma obra completa dele, eu quero falar de uma parte de uma obra que foi publicada aqui. A editora Pipoca e Nanquim publicou uma antologia, o termo mais preciso seria uma antologia, de contos do Junji Ito, que dentro dela tem uma adaptação do Junji Ito, do Frankenstein, que é o que nomeia a antologia, que é razoavelmente metade dela, então aceitável que seja o nome da antologia. Ela, além de ser o Junji Ito adaptando o Frankenstein, que eu vou provavelmente comentar em algum próximo episódio aqui do Cena a Cena, ela tem alguns outros contos que são os contos bizarros de Oshikiri, que é sobre isso que eu quero comentar hoje. Então, eu sou o Trovador. Esse podcast é um oferecimento Meros Menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes, tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 32 sobre contos bizarros de Oshikiri. Aqui na antologia nós encontramos 6 contos do Oshikiri. São 6 contos que, por mais que sejam histórias separadas, o Junji Ito consegue uma boa justificativa para que você entenda que, por mais que separados, eles são meio que unidades de uma coisa maior. Não é uma coisa gigantesca, de tipo um One Piece, que as coisas lá do início vão justificando as coisas lá no final. Não, é simplesmente alguns pontos básicos que eu vou comentar aqui que se entrelaçam, ideias que ele coloca no início que reverberam depois, que é uma característica boa que uma história tem. Mas não é nada gigantesco. Começando, obviamente, da primeira história, ela chama Pescoço Imaginário. Nela nós somos apresentados já ao Oshikiri, em uma situação um tanto estranha. O Oshikiri está enterrando um amigo dele, que ele acabou de matar. É uma introdução bem diferente e estranha para uma história que é diferente e estranha, o que é deveras interessante para toda a narrativa que ele vai construir aqui. Sendo mais específico, o Oshikiri já tinha enterrado o amigo dele, só que ele foi lá para conferir se ele realmente fez o que ele acha que ele fez. E ele basicamente fez. Só que no processo de desenterrar o amigo dele, que inclusive estava enterrado muito baixo, coisa de 1,5 palmos, ele devia ter pensado melhor nessa parte, ele estava escavando e quando ele chegou na parte do pescoço, ele começou a cavar mais, e o pescoço dele era bem maior do que um pescoço normal era para ser. E é interessante que o Junji Ito já mostra a motivação do Oshikiri aqui. O Oshikiri diz que ele matou o amigo dele pelo simples e único fato de que ele é baixo. O Oshikiri é muito baixo. É baixo até para os padrões normais de japonês, que não são as pessoas mais altas do mundo. Por mais que eles tenham algum jogador de basquete aqui. Eita, meu Deus do céu. Mas o amigo dele cresceu muito mais do que ele, o que fazia ele desgostar disso, porque ele era popular e o Oshikiri não. E a história inteira vai girar ao redor do pensamento e da ideia do Oshikiri questionando a própria sanidade. Por conta que depois de ver, ou ele achar que viu, o pescoço do amigo dele bem maior do que era para ser, ele começa a ver isso acontecer com várias outras pessoas. Ou ele pensa que vê. Por exemplo, ele vê isso com uma amiga dele, ele tá conversando com ela e do nada ele olha pro lado e o pescoço dela se estica, ela bate a cabeça na parede, aí para se defender ele dá um chute nela. Só que quando ele pisca assim, ele abre os olhos de novo, ele só simplesmente deu um chute nela e não aconteceu mais nada. Nenhuma das outras pessoas que tava lá viu de fato o pescoço da outra da menina se esticando. O que torna... começa a encucar a cabeça dele de... será que o que eu tô vendo é realmente o que eu tô vendo? Por conta que, como os Oshikiri são nossos olhos, a gente meio que entende o mundo a partir dos olhos dele. O que não deixa aquele questionamento de... será que ele é louco ou alguma coisa assim? Mas também faz parte da história, ele tem que mostrar o horror dele. Como eu disse, essa história, ela funciona muito bem sozinha. Na realidade, eu acho que eu não disse isso, eu disse pra mim mesmo sozinho, mas enfim. Essa história, ela funciona perfeitamente. Ela é muito boa em um início de antologia, principalmente por iniciar algumas ideias aqui, que ele vai usar depois para alguma coisa, e para começar a apresentar o horror, já que ele é muito rápido em fazer isso, que fisga a atenção do leitor muito fácil. Só que ela funciona muito bem como história isolada, porque ela parece um caso, uma historinha de causo. De tipo, junta a rodinha de amigos e eles contam causos, coisa assim. Aquele estereótipo de contar historinhas na fogueira. É um ótimo causo desses. Só que olhando essa história na perspectiva das outras seis, ela é muito fraca. Porque ela liga muito pouco com as outras. Porque quando você vê elas todas juntas, elas parecem tentar criar uma unidade entre elas que não parece ter sido previamente preparada. Só que eu comento isso mais na frente. A segunda é o Pântano dos Espíritos Vivos. Que se eu disse que o pescoço imaginário parece deslocado, essa daqui parece muito mais. Porque ela nem em ideias se refere aos outros contos. Ela nem acrescenta nada ao todo. Ela parece que continua na ideia de ser simplesmente mais um causo que, curiosamente, tem o mesmo personagem, que é o Oshikiri. Mas sendo mais específico, esse conto ainda trata do Oshikiri, o amigo dele e outras meninas. Esse amigo dele ainda é o amigo do outro conto, o que parece que cria essa ideia de... ok, aconteceu aquela coisa, só que ele tá reutilizando o mesmo universo para contar outra coisa. Esse amigo dele, ele é muito popular, ele é tão popular que todas as meninas da escola adoram ele. Ele tem quase que literalmente um fã-clube de meninas que fariam qualquer coisa se ele pedisse. Só que ele não tá muito interessado nisso. E atrás da escola onde eles estudam, tem um pântano que é dito de ser um pântano amaldiçoado, em que morreu uma mulher e uns negócios assim, e eles têm de limpar esse pântano por conta que ele tá todo sujo, uns negócios assim. Só que enquanto eles estão limpando o pântano, esse amigo, o popular, ele acaba caindo na água e desaparece. O que nós descobrimos depois, que na realidade era simplesmente um plano dele para poder fugir das fãs que ele tinha. Só que as fãs dele eram tão fãs dele que elas começaram a meio que pirar na ideia de mandar pessoas entrarem dentro do lago para procurar o Oshikiri. Esse conto, ele é tão deslocado e é um horror diferente, é um horror que difere até do horror que o Junji Ito costuma trabalhar. É um horror porque ele trata de um yokai. Os yokai, provavelmente eu tô dando uma definição muito errada, só que eles são tipo almas ou espíritos, demônios japoneses, trazendo para um sentido bem oriental. Se você não sabe o que é yokai, você vai precisar de outra definição mais específica para ter uma ideia melhor. Mas seria nessa ideia, são demoninhos de conto ou coisas assim. que ele trata as meninas que são fãs do menininho popular como yokais. Elas acabam virando ou sendo possuídas por um yokai, e esse é basicamente o horror do conto, que difere não só junto da unidade que esses contos têm, mas também do próprio horror do Junji Ito. Por isso que eu acho que o Pântano dos Espíritos Vivos é, de fato, o conto mais fraco desses daqui. O terceiro conto da antologia é Amizade por Correspondência. Amizade por Correspondência traz um conceito muito interessante, de verdade interessantíssimo. Um dos conceitos mais interessantes que tem nessa separaçãozinha de contos do Oshikiri, que é sobre uma menina que troca cartas com amigos à distância. Ela troca cartas com pessoas de outras cidades ou da mesma cidade, só que de lugares diferentes, que ela nunca chegou a ver esses amigos de verdade. E ela tá conformada que esses são os únicos amigos que ela vai ter, ela não quer mais fazer amizade com ninguém. Só que o que nós descobrimos depois é que esses outros amigos são simplesmente alter egos dela mesma. Ela escreve para ela mesma, que ela até fica se julgando por ter começado uma semi-amizade com o Oshikiri, e os outros amigos dela começam a desgostar dessa amizade. Por mais que os outros amigos sejam basicamente ela mesma. É uma meio que metalinguagem dela com ela mesma, usando as cartas para isso. É um conceito muito interessante que é simplesmente mal utilizado. Ele usa uma justificativa para o Ten que é simplesmente fraca, que é a menina pira por pirar simplesmente. Ela, por ter começado a amizade com o Oshikiri, começa a se auto-julgar com as cartas dos amigos, entre aspas, dela. Aí os amigos, que são ela mesma, começam a dizer: ah não, nós vamos lhe pegar, coisa assim, nós vamos lhe pegar. Ela acaba pegando uma faca e se auto-esfaqueando. Aí ela, o Oshikiri, volta pra casa sem dizer nada pros outros. Ele leva um quadro que essa menina também pintou, só que chegando lá, ele encontra uma carta também. Só que essa carta foi escrita por ele mesmo, porque tem a escrita dele. Esse conto parece para mim uma ponte entre as ideias de serem contos separados, como o Pescoço Imaginário e o Pântano dos Espíritos Vivos, e as próximas duas histórias, que são de longe as melhores histórias aqui da antologia, pelo menos da parte do Oshikiri. A Amizade por Correspondência parece uma ponte entre isso, por conta que ele pega a ideia de ser mais um causo, só que ele inicia aqui no finalzinho as ideias que ele vai começar a de verdade debater e trabalhar nos próximos contos. E já que eu já entrei nisso, vamos falar direto da quarta história, que se chama O Invasor. Se a terceira história parecia começar uma ponte entre a ideia de contos separados e a narrativa contínua, essa daqui terminou de fechar essa base, já que ela começa diretamente das últimas ideias da parte da Amizade por Correspondência. Porque o Oshikiri leu lá e ele não tinha escrito aquela carta. A carta que comentava sobre ele mesmo ter esfaqueado a menina, por mais que ele tenha visto ela se auto-esfaquear. E agora ele acha que dentro da casa onde ele mora, que inclusive mais pro final do episódio eu dou umas palavrinhas sobre a casa, porque a casa é importantíssima para a história, que é uma casa bem diferente, coisa assim. Ele acha que na casa onde ele vive tem um invasor, por conta que é uma casa que parece uma casa europeia, um castelo, coisa assim, ela é tão gigantesca que ele nem sabe quantos quartos a casa tem. Aí ele acha que tem um invasor morando na casa conjunto com ele. E ele tá tentando descobrir isso, ele fica encucado, não consegue mais dormir por conta desse invasor. Ele ouve passos à noite e coisas assim. E ele liga essa ideia com, na escola, o Oshikiri acaba conversando com um grupo de pessoas que, meio malucos assim, tá, não tão meio malucos, mas um grupo de pessoas que conversa muito sobre a ideia de dimensões alternativas. que é basicamente ele apresentando os conceitos que ele vai usar durante todos os próximos contos. Aí, esse pessoal, depois que o Oshikiri conta que ele acha que tem alguma coisa estranha, paranormal acontecendo dentro da casa dele, esse pessoal que gosta dessas coisas, ele pede para ele: "Não, cara, leva a gente lá, que a gente quer ver esses negócios, coisas assim." E o Oshikiri leva. E quando ele leva lá, na primeira vez não acontece nada, ele leva algumas outras vezes, e em uma vez em específico eles começam a ouvir os sons, que era bem de noite, coisa assim. E quando eles vão para investigar o que era esse som, eles encontram o Oshikiri enterrando o amigo dele. Assim, é um causo que liga lá com o início, ou pelo menos a ideia da primeira história, do Oshikiri enterrando o amigo dele depois de ter o matado. Só que aqui ele vai mais fundo. Depois que o pessoal vê o Oshikiri enterrando o amigo dele, o Oshikiri simplesmente desaparece depois de rir. E indo lá, eles não encontram só o amigo dele, mas eles encontram vários outros cadáveres de outras pessoas também enterrados no quintal. E o pessoal das dimensões malucas lá simplesmente pensam: será que esse cara é de outra dimensão e tá vindo aqui para descartar corpos? Essa daqui é perfeita para finalizar a ponte que foi começada na outra história. Aqui ele dá a apresentada literal sobre a ideia de dimensões alternativas, que é o que ele vai continuar trabalhando e abusando dessas ideias nos próximos contos, e já dá essas primeiras traçadas de linha da teia que ele vai começar a traçar entre multiversos e coisas assim. Essa história aqui é bem mais interessante do que as outras na questão do mistério de o que tá acontecendo, o que apareceu o Toshirika ali, o que serão esses sons, coisas assim, por conta que ele é uma continuação direta da outra, e depois de ver o que aconteceu na outra, você fica realmente encucado de o que tá acontecendo aqui. Em conceito, ela é também mais interessante por conta que ela apresenta essas coisas que ele vai efetivamente trabalhar nos próximos contos. A quinta história é de longe a melhor de todas, assim. Ela é uma das maiorzinhas, assim, e é a que realmente trabalha mais coisa, que usa dos elementos que ele tinha introduzido antes. Se a quarta parece o finzinho da ponte, olhando a partir dos olhos da quinta história, a terceira e a quarta parece que eram apresentações ao que vai acontecer aqui. Quinta é de verdade o estopim de tudo, o clímax de todas as coisas. Porque ele começa com as ideias que ele tinha apresentado no quarto, de que tem coisas estranhas acontecendo nessa casa. O Oshikiri começa o conto encontrando uma amiga do colégio dele na casa dele, muito assustada, coisa assim. Aí, porque essa menina acha que o Oshikiri é o Oshikiri falso e essas ideias, que é uma menina aqui do grupinho lá. Aí vai quando a menina vai correr, que o Oshikiri segura no braço dela para tentar explicar: "Não, eu sou o de verdade", coisa assim. A menina simplesmente desaparece, ela some em meio ao ar. Como eu disse, em conceito, essa daqui é a mais interessante. O Junji Ito, ele tira dois momentinhos para mostrar uma coisa que ele vai exemplificar a causa depois. O Oshikiri tá lá na casa dele e ele acaba encontrando duas coisas que vão deixar ele espantado, que são dois horrores, assim. Dois horrores. O primeiro é que ele tava passando, assim, básico no corredor e olhou pro lado e tinha um amigo dele gigantesco e derretendo. Aí ele fica gigantesco, grita um pouquinho e derrete. Aí, em outro momento, ele acaba passando por outro amigo dele e ele é simplesmente um almôndega gigante que estoura e derrete também. São dois mini causinhos que vai servir para uma explicação depois. Por conta que o Oshikiri aparentemente conseguiu viajar entre as dimensões também. Que a casa tem alguma mística em volta dela, que as pessoas dentro dela conseguem viajar entre as dimensões. E o Oshikiri, da nossa realidade, que é a que nós observamos, conseguiu ir para a dimensão que está acontecendo as coisas estranhas. E lá, ele encontra outro Oshikiri e a menina lá do início desse conto. O Oshikiri tá para injetar uma injeção nessa menina. E então nós somos apresentados a todas as ideias que estavam acontecendo. Porque como o Oshikiri, lá do primeiro conto, esse Oshikiri, o da realidade paralela, por dizer assim, ele só quer ser mais alto. Então ele está pesquisando como criar um soro que faça ele próprio ficar mais alto. Aí ele está sequestrando pessoas de outras dimensões, aplicando esse soro, que são protótipos, nessas outras pessoas e vendo se dá certo ou não. Então, se dá certo, quer dizer, até agora não deu certo, e todos esses casos que dão errado, ele simplesmente pega o corpo, leva para outra dimensão e enterra. Ou então ele simplesmente manda para outra dimensão, que são os últimos causos que a gente viu. Que é por isso que eu acho que o segundo conto é o mais sem nexo, já que ele não conecta em absolutamente nada. Mas enfim, eu comento isso no final do episódio. Então acontecem algumas briguinhas, coisas assim. Aí o Oshikiri falso, ou da dimensão paralela, é acertado pelo próprio soro. Aí ele estica, fica gigantesco, com os ossos muito grandes, e derrete igual todo mundo. Aí depois eles simplesmente voltam pra realidade normal. Entre aspas, né? Porque é Junji Ito ainda. Cara, assim, existem algumas coisas que são continuações desnecessárias. Esses contos aqui parecem que são uma progressão de ideias, coisas assim. E parecia que o Junji Ito queria escrever mais sobre o Oshikiri. Cara, tava perfeito se acabasse aqui no Contos Bizarros do Oshikiri, que é a quinta história. Só que não, o Junji Ito quis fazer mais, então tem esse outro aqui que é simplesmente... A última história, a sexta, é o Contos Bizarros de Oshikiri à Parede, que é previsível e tem uma ideia bacana, assim, uma ideia interessante. Ele termina de explicar as coisas, que parece que é simplesmente para fechar todas as pontas, para não deixar pontinhas soltas, por mais que eu gostaria que ficassem pontas soltas, é mistério, pode deixar pontas soltas, não tem problema. Mas ele simplesmente pega para dar esses últimos fechamentos. Esse daqui é sobre o resto da família do Oshikiri, a casa, o passado da família do Oshikiri também, e fotos, e pessoas e paredes. Porque já que ele tem uma ideia interessante, que é a questão de... E se, como eu tô viajando entre dimensões, dentro da casa, obviamente, porque parece que não dá pra fazer isso fora da casa, se eu tô viajando entre dimensões, o que acontece se eu me teletransportar de uma dimensão pra outra, só que onde eu estou me teletransportando já existe alguma outra coisa? O que que acontece? E é essa a ideia básica daqui. Por conta que o Oshikiri, ele encontra uma fotografia em que tem uma pessoa grudada na parede. Uma pessoa, uma lareira assim, um canto que o Oshikiri identifica na casa, qual é esse lugar, e vê que na foto tem uma pessoa grudada na parede. O que é deveras estranhíssimo. E em paralelo a isso, os pais do Oshikiri estão vindo pra casa dele. Só que eles chegam muito mais rápido do que o Oshikiri pensa. O que é muito previsível. Quando isso acontece... você já sabe que não são os pais dele, sabe assim? É a ideia que tá lá no dicionário narrativo sobre tropos e clichê. É um tropo que é tão usado, mas tão usado que já virou clichê. Ele já tá saturado e todo mundo já sabe exatamente o que vai vir depois disso. Que ainda serve um pouquinho para fechar as pontas que poderiam ficar soltas assim dentro da história. Ele tem um finalzinho bacana, que é um último horror assim com a casa. Ele se pergunta, o que acontece com as pessoas que viajam entre dimensões e acabam ficando presas na parede, coisa assim. Aí ele olha pra casa e a casa tá toda com formatos de pessoas, que medo. Mas agora as considerações finais. A primeira consideração é que eu quero comentar da casa, por conta que a casa, ela tem um destaque muito grande dentro da obra, não só por conta dela ser o palco de muitas das coisas que tá acontecendo, mas como a casa também vira um personagem importante dentro da narrativa. Como um personagem? Como assim um personagem? Ela meio que tem uma própria personalidade. A casa é propositalmente sempre desenhada não por inteiro, ela sempre é desenhada pouquinhos. Quando a gente vê ela de fora, nós nunca vimos um panorama dela inteira, assim, muito grande, como ela deveria ser, como a gente vê o Oshikiri falando várias vezes que ela é grande. Não, nós vemos partezinhas, o que reforça mais ainda a ideia de ela ser algo grande, gigantesco, e sempre esses closes são fechados, coisas assim. A casa, diferente de casas padrão japonesa, é algo europeu, é algo gótico, escuro, com paredes hiper detalhadas. Dentro da casa, você tem padrões quadriculados, preto e branco, chapado, forte, detalhe, que dá uma impressão muito forte dentro da casa e deixa um clima bem pesado em tudo que está acontecendo lá dentro. Então ele não precisa necessariamente fazer você ver corpos estranhos e lhe jogar num Uncanny Valley para você ter uma sensação estranha dentro da casa, por conta que a composição de quadros e da própria casa já deixa essa ideia meio que implícita dentro da nossa mente. Agora, sobre a progressão dos contos, na minha concepção, parece que o Junji Ito vai aos pouquinhos descobrindo o que que ele quer contar com o Oshikiri. O que que eu quero dizer com isso? O primeiro e o segundo conto são tão deslocados dos outros que não parece que é uma história planejada. O que é um pouquinho de reflexo do modelo de mangás, o modelo que os mangás são produzidos. Você simplesmente precisa ter aquela semana alguma coisa para publicar. Mangá de horror não necessariamente, mas Shonen Jump falando disso, você não necessariamente precisa pensar na história como um todo. Ele precisa daquela semana ou aquele mês, coisa assim, ter o que publicar. O que impede um pouquinho que ele pense a história a muito longo prazo, tanto que eu não sei se existem muitos mais contos do Oshikiri, porque é complicado encontrar essas informações. Eu pesquisando sobre os próprios contos do Oshikiri, você acaba só encontrando, não só encontrando isso, mas a maior parte das coisas que você encontra pesquisando sobre contos do Oshikiri é sobre o conto número quinto. Por conta que ele é o mais famosinho, coisa assim, ele teve adaptação para aquele anime que é horroroso do Junji Ito, mas eu comento dele depois. E parece, pela progressão dos contos, que o Junji Ito vai descobrindo o que que ele quer contar com o Oshikiri. Porque, como eu comentei lá, o primeiro conto é um conto de introdução. Ele serve para abrir antologia, então ele é bem rápido, ele é bem dinâmico, ele mostra os horrores, o body horror, que o Junji Ito é padrão dele, coisa assim. O segundo é um horror mais japonês, ele puxa umas ideias de cultura, coisa assim, só que ele ainda está preso na ideia de ser vários mini contozinhos. Contos literais de relatos, coisas assim. O primeiro tem um final que é um final digno de relato, como se fosse aquela outra história que tem, aquele conto extra do Gyo, o Enigma da Falha de Amigara. Aquilo ali é um relato, que o final dele é meio ambíguo, assim, de ah, aconteceu essa coisa aqui, porque os outros policiais chegando e descobrindo, ah, não, o que o menino via não era tão mentira assim. E o segundo, ele continua muito nessa ideia de ah, isso daqui são contos, são simplesmente causos que acontecem com o Oshikiri, que por acaso meio que não interferem na realidade. Que ele depois pega e usa a desculpa de dimensões paralelas. Porque parece que do terceiro a quarto conto, o Junji Ito decidiu, ah não, eu vou tentar criar uma história concisa a partir disso aqui. Então ele usa algumas ideiazinhas que ele colocou no primeiro e segundo e meio que justifica elas depois. Por isso que eu acho que não foi tudo planejado, que as coisas que eu digo que são ponte entre as histórias não são necessariamente pontes. Elas parecem que mais se justificam do que fazem do que são foreshadowings. Porque se você quer fazer pontes entre as coisas, você, na teoria, faz algo que seja mais foreshadowing. Como é que eu traduziria foreshadowing? É um plant payoff, é plantar para colher depois. Eu apresento uma coisa agora para depois ela me dar algum fruto e coisa assim. Mas não, ele simplesmente colocou a coisa lá e parece que ele justifica aquela coisa depois. O que dá essa ideia meio que os contos têm uma disconformidade entre eles, que o Junji Ito colocou a ideia de universos paralelos e coisas assim, só para dar a ligação básica que os contos têm entre eles. Mas do mais, são contos bem interessantes. Eles individualmente funcionam razoavelmente bem. Por mais que eu goste muito pouco do segundo, o quinto é muito bom. Mas como um todo, ele tem alguns problemas. Não é a melhor obra do Junji Ito, mas ainda tem o Frankenstein nessa antologia, que eu vou fazer um episódio específico só para adaptação do Frankenstein. E talvez nesse episódio eu comente sobre adaptações gerais, de tipo como as adaptações são feitas ou da adaptação específica do Junji Ito e como isso fica muito mais rápido, por conta que eu também estou lendo o livro da Mary Shelley enquanto eu leio a adaptação do Junji Ito. Não literais ao mesmo tempo, só que eu estou lendo o livro primeiro para depois eu ver a versão do Junji Ito, e talvez eu faça algum episódio aqui de comparação, coisa assim, alguma coisa nessas ideias. Mas eu acho que é isso que eu tenho para falar. O Junji Ito é esse mestre consagradíssimo que temos aí. Essa obra aqui é uma obra razoavelmente velhinha dele. Me engano, estou absolutamente enganado, não quero passar informações erradas. Essa obra é de 2013, pelo menos essa versão, eu não sei da adaptação de Junji Ito, que é o que tem escrito aqui na edição da Pipoca e Nanquim. Pelo menos essa versão aqui é de 2013, o que não é tão velho assim para padrões Junji Ito, já que ele passou muito tempo sem escrever nada. Mas ele não é tão novo quanto as coisas mais novas dele, tipo Venus in the Blind Spot e essas coisas que vão sair mais para agora. Mas enfim, isso daqui foi um episódio cena a cena, comentando do Contos Bizarros de Oshikiri. Nós temos também uma playlist lá no Meros Menestréis que comenta sobre partes mais detalhadas e específicas da obra do Junji Ito, de técnicas que ele usa. Tem um vídeo lá que é uma biografia do próprio Junji Ito e de como ele pensa o horror, coisa assim. Vai sair muita coisa boa dessa playlist do Junji Ito. Podem aguardar. Mas, do mais, obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo. E ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos. Então, até a próxima cena.